Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Noobcast. Aqui fala o Rodrigo.
Aqui quem fala é o Cavaleira! É o Carlos Alexandre. Cavaleira não está aqui.
Não, pera aí, tá doente.
Eu não consigo levantar da cama, tô leproso.
Prelúdio de morte.
Rodrigo, cuida da minha mãe, Rodrigo. Cuida da minha irmã, Rodrigo.
Os caras é foda, né? Já falando sobre isso, já, né? Hoje a gente vai falar sobre as pessoas que não se importam umas com as outras.
Né? De verdade,
cara. O cara tá passando mal, tá fazendo piada, né? E o Carlos é o cara legal do nosso podcast.
E olha que eu sou o cara legal.
Bom, hoje, quem deu a ideia de fazer esse episódio incrível, né? Que eu nem sei se é incrível.
Não sei se é incrível, a gente vai saber.
A gente vai saber até o final. Foi o Carlinho. Então eu vou deixar o Carlinho levantar o questionamento, levantar a bola.
Não sei nem que questionamento eu vou levantar, mas eu vou levantar.
Fala sobre como isso nasceu pra você hoje. Como é que foi que isso veio até o seu
ponto? Então, sim. Cara, eu tava refletindo bastante hoje, no dia de hoje, né? Tava até meio estranho no trabalho e tudo mais. E, cara, eu vi o quanto as pessoas não se importam. Com nada, né? Como com as outras.
Como foi que você chegou a essa conclusão?
Isso, eu já tava meio aéreo, né? Tava tendo a crise existencial do episódio passado.
É.
Aí eu tava lá meio tendo essa crise existencial. E vi, cara, que tipo assim, eu tava atendendo um cliente na hora. Aí nesse momento específico, tava todo mundo fazendo alguma coisa. Tava eu, a outra menina que tava trabalhando comigo. E tinha um cliente na fila. Ele era o único cliente que tava na frente do caixa. No caixa esperando o pedido. Esperando pra pagar o pedido. Uhum. Pra fazer o pedido. Enquanto isso, o resto do pessoal tava esperando os pedidos ficarem prontos. Para serem entregues. E essa menina que tava comigo, ela tava retirando os salgados do forno e colocando eles na estufa. Enquanto isso, só tava nós dois. E só tinha uma pessoa no caixa.
Uhum.
E simplesmente essa pessoa no caixa queria ser atendida. Enquanto ele tava, tipo, ignorando a existência de outras pessoas que estavam na frente dele, estavam esperando muito mais tempo que ele. Ele só queria ser atendido. Aí eu fiquei, caralho, será que realmente o cara vai cagar pra todo mundo que tava aqui na fila?
Uhum.
E vai falar, não, eu só quero ser atendido e foda-se. Tá ligado? Tipo, quem é ele? Aí eu atendi todo mundo e por último acabei atendendo ele. Aí isso foi meio que o estopim pra pensar. Nossa, mano, será que todo ser humano é assim? E depois eu comecei a refletir ali mesmo pelo mercado, né? Onde eu estava naquele momento, e depois eu levei isso pra rua. E ali mesmo no mercado eu fui percebendo que as pessoas realmente, elas não se importam. Elas furam uma fila da outra, elas atrapalham, tipo, elas pegam um carrinho, colocam no meio do caminho mesmo, atrapalhando qualquer outra pessoa que vai passar na frente, elas não tiram o carrinho da minha frente. Tipo assim, mano, se você quer passar, tem que dar a volta. É basicamente isso. Sendo que eu só podia jogar meu carrinho pro lado e você ia conseguir passar tranquilamente. Entendeu? Então, tipo assim, e foi uma parada que foi descambando nos negócios, assim, que eu fiquei, caralho, cara, a humanidade é uma merda. bagulho sem sacanagem, cara.
Ultimamente, acho que é engraçado você comentar sobre isso, porque ultimamente eu tenho consumido bastante conteúdo que fala sobre empatia, né?
Uhum.
E a empatia humana, ela é central na abordagem de diversos assuntos, que não necessariamente estão falando sobre empatia, mas se você parar para perceber, a empatia está no centro daquilo tudo.
Com certeza.
Eu tava só essa semana, uma série que eu terminei de assistir e um livro que eu acabei de ler. A série foi Raised by Wolves e um livro que é o Nevernight, que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando você vai prestar atenção sobre o conteúdo do que está sendo dito ali, você está sempre reparando sobre uma certa dualidade do eu estou correndo atrás do que eu quero, enquanto tem outras pessoas que estão necessitando da minha ajuda para outras coisas, mas eu não posso parar o que eu estou fazendo para poder ajudar outra pessoa, sabe?
Uhum.
E eu nem estou falando sobre o que a gente sempre vai julgar como errado, que é você transpor a liberdade de outra pessoa em prol dos teus objetivos, sabe? Você ultrapassar essa linha, que essa linha existe, sabe? Eu tô falando sobre a questão da dualidade mesmo, que pra cada um vai ser diferente. Tá tudo bem eu deixar de lado uma conversa com a minha namorada pra estudar. É, ah, não, claro, você é o seu futuro, ela tem que entender. É, então, assim, tem que entender até quando tem que entender, entendeu? E aí, quando essa mesma garota vai chegar pra amiga dela e fala, poxa, eu gosto muito dele, mas ele não conversa comigo, ele fica o dia inteiro estudando. É, e a amiga dela fala, cara, você merece uma pessoa que tenha tempo pra você. Talvez você tenha chegado num bom momento na vida, né? Você conheceu uma pessoa boa, mas só que não no momento certo. Então, vocês não podem estar juntos por conta disso. Então, esse tem que entender terminou que foi o fim da relação. Então, não tinha como você equilibrar essas duas coisas. Até quando dá para equilibrar? Até quando a gente sacrifica as nossas relações interpessoais por conta de ganhos pessoais? Ou até quando a gente também abre a mão demais, assim, se preocupa muito com o outro e pouco com a gente? E eu levo até esse questionamento um pouco mais adiante, sabe, Carlos? Às vezes eu acho que a gente usa a nossa preocupação com as outras pessoas como muleta para não olhar para os nossos próprios demônios.
Com certeza.
Então a gente está sempre querendo saber como está o outro, a gente está sempre querendo ajudar o próximo fazendo as coisas, porque no fim das contas a gente não consegue se ajudar. Então a gente deixa um pouco o que a gente está precisando fazer de lado para fazer pelo outro. Você quer ver um ótimo exemplo disso? Mães, cara. Mães, por muitas vezes, elas estão dentro de um relacionamento com um cônjuge, um relacionamento horrível, elas queriam ter certas coisas, sei lá, tá mais com as amigas dela, fazer alguns projetos pessoais, eu não tô nem falando de cunho financeiro, tô falando de realização pessoal mesmo, sabe? E elas deixam isso de lado por conta da criação do filho dela. E, cara, todos os pais que eu conheço, vou ser sincero aqui, tá? Não, todos não, mas assim, 98% que conheço, dois ou três, assim, ainda mais no meu núcleo familiar, que realmente se preocupam e fazem coisas ativamente, diariamente, pra tomar conta dos filhos. Mas a gente conhece muitos pais que basicamente eles são um banco pra você sacar dinheiro, sabe? Eles vão lá, trabalham e dão dinheiro pra dentro de casa e esquecem. E por que isso é tão importante? Porque, cara, quando você tá no ambiente profissional, de certa forma você tá cuidando sim de você, porque é o que você precisa fazer por você mesmo.
Sim.
E você tá buscando uma realização profissional e às vezes aquilo exige também uma realização pessoal. E quando você é mãe e você só cuida da casa e da criança, não necessariamente você tá se realizando pessoalmente, sabe? E nem profissionalmente. E às vezes ela não consegue lidar com isso, não consegue lidar com o relacionamento dela, com o marido dela. Porque ela fala, não, é melhor não vou lidar com isso agora, porque senão vai ser mais um problema na minha cabeça, então só vou cuidar da minha família, da minha casa e vou esquecer isso. Isso não é saudável pra mãe, cara. Sim. Porque no fim das contas, ela é muita pressão na cabeça dela, sabe? E aí, como é que vai fazer? Você vai passar isso adiante? Não, ó, você é o marido, você tem que cuidar também, você é o pai, você tem que cuidar também, você tem que bater pé e sabe...
Cara, eu acho que essa parte...
É muito difícil,
acho que essa parte é muito complicada. Agora você falou, sacou? Né? Essa parte parte paterna.
É muito comum
da
a
coisa.
Gente achar que se importar com as outras pessoas é sempre bom. Sabe? E eu acho que os dois lados da moeda é complicado de lidar.
Sim. Mas, assim, quando você começa a ter um equilíbrio sobre isso, acho que essa é a parada. O difícil é você encontrar. Não. Acho que quando você não se importar totalmente com a pessoa, te faz uma pessoa muito escrota.
Muito.
Porque você não ligar para os sentimentos da pessoa que tá ao seu lado, isso nem falando do seu núcleo familiar, falando em geral. É meio você ignorar que aquilo ali é um ser humano.
Exato.
É você tratar aquilo como um nada.
E você se importar demais com as outras pessoas, às vezes você não se enxerga como humano.
Exatamente.
Sabe, você quer fazer das tripas coração por tudo e você não enxerga a própria humanidade em você. Porque, cara, você é de carne e osso, sabe?
Sim.
Você não é de ferro. Sabe, você
tem falhas, tem sentimentos.
Você tem sentimentos e você, sabe, tá sendo magoada por todas as coisas em volta de você e tudo mais. E ainda assim você tá ali. E... eu acho que é muito complicado esse discurso de heroísmo. De, tipo assim, não, ele fez isso, então ela é uma heroína, ela é uma guerreira e tal. Ainda sou um pouco do discurso sobre a mãe. E, cara, tá bom, ela é heroína, ela é guerreira e ela tá feliz com isso tudo?
Eu acho ela que tá esse saudável, é o porém, tudo, sabe? Tá, esse é o porém. Um negócio que eu vi, e eu acho isso muito interessante, é tipo assim, você se pôr no lugar da pessoa até onde aquilo te faça feliz. É tipo assim, você te faz bem ajudar alguma pessoa, te faz bem você ver uma pessoa bem, ótimo. Mas se você chega àquele ponto de ajudar ela tanto que tá te fazendo mal, dá uma trava.
Isso aí. Cara, eu sinto que isso acontece muito na relação interpessoal. E não só romântica. É, cara, amizades, onde você quer fazer pela outra pessoa, você tá fazendo pela outra pessoa e você não tá vendo isso sendo retornado. E não que tenha que retornar como um agradecimento ou como uma sensação, um tipo de valor, tipo, nossa, ela não tá me valorizando pelo que eu tô fazendo. Tipo, você tá fazendo porque você sente que tem que fazer ou você tá fazendo porque quer que outra pessoa te aplauda, sabe? Exato. Isso é importante entender também. E são todas essas coisas tênues entre si, todas essas dualidades de eu faço mais ou eu faço de menos, que tornam a questão da empatia, da importância alheia, uma questão que as pessoas não conversam sobre, porque é muito difícil. Ela é recheada de opiniões pessoais e que normalmente ferem muito um caráter, um caráter pessoal mesmo. Do tipo, se eu chego pra alguém, um exemplo claro, é uma mulher que tá sofrendo dentro de um relacionamento abusivo, só que tem filhos. E você fala, cara, poxa, você não tá vivendo um relacionamento saudável, cara. Você pode ser morta a qualquer momento, sabe? Uma coisa dessa. E mesmo que ela saiba disso, sabe? Ela coloca muito em peso os filhos e coloca, sabe? Isso em questão. E às vezes tem medo também envolvido. Então, tipo, caralho, cara. Não é só você chegar e falar, tá, faz isso. Ah, isso tá errado. Ah, isso tá certo. Cara, isso é fodido, tá ligado? Mas eu acho que não tem nenhum tipo de discurso que dê pra passar pano pra pessoa que não se importa com o sentimento da outra.
Sim, não dá.
Não dá. Não dá pra ter tolerância com quem é intolerante com o sentimento alheio. Porque se essa mulher tá passando por todas essas dificuldades, é porque por trás disso tem um cara que tá colocando essa pressão em cima dela.
Cara, eu acho que, assim, é difícil. É difícil você não impor uma opinião sobre. Mas eu acho que é muito mais fácil você escutar.
Como assim?
É, tipo, na verdade, muito melhor você escutar. Se uma mulher tá passando por isso, sabe? E ela sabe que ela tá passando por isso. Ela não precisa que você olhe pra ela e fale assim, nossa, cara, isso tá horrível, você não tá feliz. Tipo, ela sabe que ela não tá feliz. É. Entendeu? Só que, tipo assim, como você mesmo falou, ela tá com uma série de problemas, uma série de coisas, uma série de fatores que fazem ela estar naquela situação. Então o fato de você chegar e falar assim, pô, sai dessa, não vai fazer ela sair dessa.
Não vai, mano. Entendeu? Eu acho interessantíssimo um conceito que tem gente que acha que vai conseguir resolver o problema da outra pessoa. Cara, isso é muito difícil. Aquela pessoa tá convivendo com o problema dela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ela não tá conseguindo resolver. Então, quem você acha que é pra resolver, tá ligado? Mas eu acho que a gente tem que dar muito apoio e salvar essas pessoas.
Essa é a parada, sabe? O apoio.
A gente tem uma tag que levantou nas últimas semanas, que foi, né? Em briga de marido, mulher salve a mulher. E acho que dá pra gente expandir isso pra uma questão social também, sabe? A quantidade de pessoas que estão em ambientes de trabalho que são completamente desfavoráveis pra uma saúde mental. Que são exploratórios, que são, cara, e as pessoas continuam vendo daquilo e a gente chega pra essas mesmas pessoas e fala assim, e aí, tu vai sair do emprego e vai morrer de fome?
É isso, caralho.
Então é isso. Resumiu. Ou eu fico maluco, surto e vivo uma vida de merda,
ou moro debaixo da ponte e morro de fome,
sabe? E o senso de comunidade, caralho. Você tá cheio de amigos. Quando você trabalha, você se fode inteiro. Chega no final do mês, chega nos teus amigos, fala, e aí, vamos beber, vamos fazer não sei o quê. Todo mundo tá contigo. Agora, quando você tá na minha, fala, gente, eu realmente preciso sair desse trabalho, você tá me consumindo mentalmente, eu vou morrer desse jeito, tá ligado? Nem que eu não morra, eu não tô feliz, eu não tô bem. Esses teus amigos, eles não fazem uma roda e falam, não, peraí, cara, vamos comprar uma cesta básica, tem 5 pessoas, 4, vamos rachar teu aluguel durante o tempo aqui, tua conta de luz. Mano, sai desse trabalho, vamos te ajudar a criar uma recolocação profissional. Cara, isso aqui que eu tô falando é utópico. Tá ligado?
De verdade.
Quantas pessoas você conhece que fariam isso um pela outra, tá ligado?
De verdade? Nenhuma! Tá ligado?
Mas esse nosso senso de comunidade é uma falha. A gente vive falando de amizades que compartilham coisas e momentos e...
Na verdade, é uma farsa, cara.
É uma farsa, tá ligado?
Nós compartilhamos momentos bons. E nós dividimos momentos tristes. Mas não apoiamos. Não. Nós, nossos maiores momentos de tristeza.
Não apoia de verdade, mano. A gente
não apoia. Não apoia.
É foda, né?
É. Tipo assim, caraca, o cara tá na merda, a pessoa tá na merda, ela falando todos os problemas dela pra você, tipo assim, se descambando. Você olha e fala, é foda. Ah, amiga, vai dar tudo certo. Ô, amigo, vai dar tudo certo. Abraça. Tá, ok. E é isso. Sabe? Tipo assim, você chegar e falar assim, cara, você realmente quer fazer a diferença? Você realmente quer mudar? Porque eu tô aqui, tá ligado? Tipo assim, cara, eu tô com os problemas psicológicos e tudo mais. Pô, bora ali, cara. Vamos tirar um dia. Eu vou no psicólogo contigo. A gente vai procurar alguma coisa. Entendeu? Se é isso mesmo que você quer, se você sente que tá precisando, eu tô junto contigo. Eu vou fazer isso, pô. Verdade. Não tem.
É foda, mano. Cara, isso dá pra fazer uma série de podcasts falando sobre importância. Porque, como eu falei pra você, quando a gente vai... A gente já falou aqui sobre relação trabalhista, a gente já falou sobre relação social, a gente já falou sobre amizade, a gente já falou sobre relações tóxicas, abusivas, a gente já falou sobre machismo estrutural, sobre a condição precária das mulheres nas famílias brasileiras. E aí, a gente abordou, tocou sobre todos esses temas. E qual é o que sempre tá no centro disso, no fim das contas? É a importância das outras pessoas, é a empatia. Entendeu? É a falta dela. Essa falta. Porque só existe senso de comunidade, só existe uma comunidade se as pessoas se importam com as outras. Se elas... Não existe caridade sem empatia.
Sem empatia. Ah.
Tá? Não existe caridade sem empatia. Não importa se você doa milhões de dólares para uma instituição de caridade.
Você não sabe nem quem são as pessoas que estão doando.
E sabe por que eu tô falando que não importa, rapaziada? Porque se essa pessoa tá doando milhões de dólares para uma comunidade, essa pessoa tem muito dinheiro. Mas ela tem dinheiro incalculável, tá? Se ela não se importa e tá fazendo essa doação, ela tem muita grana. Tá? Então, se ela tem tanta grana assim, ela podia estar fazendo muito mais do que ela está fazendo. Então, eu não vou ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa que está fazendo menos que o mínimo. Ou está fazendo o mínimo. E aí a gente tem que, meu Deus, olha só. Ai, Neymar doou 1 milhão para caridade. Não, foda-se,
qual é a parada,
cara.
Que eu acho engraçado.
Olha as cifras dessa pessoa.
Tipo assim, cara, ele doou 1 milhão para caridade, beleza. Mas ele sabe pra quem ele doa, ele sabe as famílias que ajudou, ele sabe o bem que esse dinheiro fez na família, cara, de cada um.
Eu vou te falar.
É irrelevante.
Não é caridade sem investimento, cara.
Exatamente.
Não é caridade
Exatamente.
Sem investimento. Sabe por quê? Porque esse cara vai ficar sendo falado na mídia como bambambam e ele vai ganhar
durante
mais contrato
tempo,
de patrocínio,
sabe?
E vai fazer
exato,
mais receita.
Exato.
Então, caridade sem importância é investimento,
é
não
investimento.
É caridade.
Exato.
Entendeu? Então, assim. O senso de comunidade, e eu tô falando aqui nesse momento, assim, de microcomunidade, eu tô falando sobre as 5 pessoas que andam mais te cercando, as 10 pessoas que mais te cercam ultimamente. Você tem que, e é muito raro dizer isso, você tem que ser empático com essas pessoas, cara. Tem que ser empático com essas pessoas. E a empatia, ela não é só passar a mão na cabeça. A empatia não é só fazer doação. A empatia nem sempre é só apoiar. A empatia é quando você olha pro seu amigo que é um puta de um cuzão escroto com as mulheres em volta dele,
você
e você chega,
ele é um puta cuzão.
Você chega, ele vai sentar na sala e você fala só, você é um cuzão, cara. Tá ligado? Se essa mina vir falar comigo, cara, eu vou chegar pra falar, esse cara é um cuzão, cara, não fica com ele. Entendeu? Eu não vou deixar você enganar as pessoas que estão à minha volta. Essas pessoas, elas vão estar orbitando a gente e todas elas vão saber que você é um cuzão, porque você é um cuzão, entendeu? Empatia é você se importar com outra pessoa, porque, cara, só excluir, a gente vive a cultura do cancelamento, a gente sabe como é que é, e só excluir as pessoas
não
que
resolve,
não fazem exatamente o que você acha certo, repare bem, a gente tá falando num ponto, até certo ponto.
Sim, claro.
Tô falando pra você chegar teu amigo racista, o amigo que bateu na mulher, você, ai, não, calma, não é isso, não, é cadeia. É você realmente escorraçar o cara até vir as vias de fato com uma pessoa dessa, entendeu? Que é intolerante com a intolerância, né?
É tão intolerante assim, quanto.
Então, meu irmão, eu tô falando até certo ponto. Então, assim, até certo ponto você ser empático com a pessoa que tem atitudes ruins, atitudes tóxicas, atitudes, né, que não estão ajudando essa comunidade, é você chegar nela e não excluir essa pessoa. Você trazê-la pro centro e falar, olha só, tá vendo? Você dá um exemplo de como fazer as coisas direito. Você chegar pra essa pessoa, manter ela ali no centro e falar assim, tá vendo como é que eu trato essa pessoa com carinho, com respeito, com compreensão? É ensinar a partir do exemplo, entendeu? Sim. Porque senão não adianta, cara.
Não. E tipo assim, não dizendo que, nossa, como são modelos essas pessoas a serem seguidas. Não, cara, porque o senso de empatia também é aprender com o próximo.
Exato. Mano.
Lembre-se disso. Você não ser arrogante o suficiente pra achar que sabe de tudo.
Exato.
Porque nós não sabemos.
Exato. A gente, cara, é impressionante o quanto... Olha só, até, eu acho que a empatia ao próximo, ela também parte da empatia própria. Acho que pouquíssimas pessoas são as que se cuidam tanto do outro, que se importam tanto com o outro, Não, na verdade é o contrário. Eu acho que é muito difícil uma pessoa que não se importa com ela mesma, que não cuida dela mesma, que não tem um amor pessoal. Porra, cara, ser uma santa com as outras pessoas, tratar todo mundo amorosamente, é muito difícil.
É muito difícil.
É porque você vê aí, quer ver uma das pessoas menos empáticas ultimamente, que uma classe, assim, essa classe do high stakes. Essa classe do cara que ele trabalha muito, é o cara que gera muita renda, é o cara que como é que fala? É hiperprodutivo, entendeu? O cara que... Ah, esse cara é um cuzão 99% das vezes, cara.
Famoso proativo.
Ele é... Não sei o quê, eu faço e acontece. Esse cara, porque se você não faz as coisas igual a ele... Ele já vai te olhar torto, entendeu? Não tem como você achar que a tua vida é uma eterna competição onde você é um player. E aí você acha, e você chegar pra outra pessoa que não se comporta com você e falar, tudo bem, eu respeito o teu tempo. Dificilmente esse cara, sabe? Sim. Ele age dessa maneira. Cara,
e isso você já bate com outro ponto também da empatia. Onde nós tratamos as pessoas como se estivéssemos numa eterna competição.
Exato.
Onde assim, tipo assim, caraca, fulano chegou lá, eu tenho que chegar também.
Exato.
Se fulano chegou, por que eu não chego?
Ah, teu amigo,
caralho.
Teu amigo comprou um computador, tu tem que comprar o computador melhor que o dele. Teu amigo comprou um tênis, tem que comprar o tênis melhor que o cara.
Sim, mano.
E sempre, assim, sempre não, mas numa grande maioria das vezes... É sempre uma competição monetária. É sempre uma questão de valor de mercado.
Sim.
E no mundo onde até as relações interpessoais ultimamente têm tido valor de mercado, aí eu tô com a pessoa que tem mais like na rede social, tô com a pessoa mais bonita, e aí eu tô com um emprego mais brabo, e aí o teu parceiro do lado, você não tá, não tem uma preocupação, uma empatia com as coisas que ele tem passado, em criar um senso de comunidade forte. É uma coisa do tipo, eu sou melhor que você. E até certo ponto tem gente que mantém uma galera do lado só pra poder bater. Você é o chaveirinho, ele tá ali do teu lado pra você falar, ai, tá vendo, eu sou melhor que você, aí, comprei um negócio, tu vai comprar não? Não sei o quê. E, mano, tá te botando numa furada desgraçada.
Sim,
e
assim, cara,
é foda, cara.
Não, e se você parar pra prestar atenção agora que tu falou em chaveirinho, mano, a quantidade de pessoas que tem isso numa roda de amigos, caralho, é absurdo, porque, como eu falei, a gente volta naquele lance da amizade. Já foi dito nesse episódio, nessa temporada.
Sim.
Mano, precisamos saber de verdade quem são nossos amigos e quem está ali só para ser companheiro, só para ser canoa de passagem. Tchau.
Cara,
tá ligado?
E assim, principalmente. E outro ponto também. A gente tem que realmente refletir se a gente está sendo amigo dos nossos amigos.
É. Tem disso também.
É sempre bom fazer autorreflexão, rapaziada. A gente tem que trazer um episódio sobre autorreflexão aqui.
Talvez seja o próximo.
A gente já falou sobre amizade, o segundo episódio foi sobre crise existencial e agora a gente tá falando sobre empatia. Cara, você nunca vai saber quem são seus amigos, você nunca vai entender por que e como você vai sair dessa crise existencial, e você também não vai entender se você realmente tá sendo empático com outras pessoas e consigo mesmo, se você não praticar autorreflexão, cara.
Você tem que se conhecer.
Você tem que se conhecer. Isso aí é a única pessoa que você nunca vai conseguir viver sem.
Você mesmo.
Então assim.
Você tá 24 horas com você, sabe? Como. Seus pensamentos, eles não param nem você dormindo.
Então assim, gente, acho que esse episódio sobre empatia, ele dá muito pano pra manga. A gente tem que realmente trazer mais coisas aqui e talvez trabalhar algumas questões mais específicas.
A gente foi
bastante abrangente hoje, né? A gente já percebeu na conversa de hoje, assim, que a empatia, ela é um ponto central de muitas abordagens e muitas coisas. Mas a gente tem que trazer coisas mais específicas, assim.
Mais centrada aí.
Mais assim, empatia em relações, empatia em amizade, acho que cabe.
Acho que cabe virar uma série.
Cabe virar uma série. E assim, uma coisa que eu quero muito questionar é como a gente tá lidando com a empatia no ambiente de trabalho, cara. E se o nosso ambiente de trabalho é empático conosco. Porque assim, trabalhar num ambiente que não se importa se você tá bem ou mal. Se, cara, eu vou falar aqui sobre uma coisa escrota que aconteceu. E que eu nunca esqueci, assim. E que, assim, eu tenho pavor, inclusive, de trabalhar onde o Carlos trabalha por conta disso. Que é a filosofia de trabalho de uma líder que ele já teve, né? no passado, que no falecimento do pai dele, o pai dele tinha falecido na sexta-feira à noite, e aí o enterro foi no domingo. Não foi no domingo? Foi no sábado. Foi no domingo, não foi? Aí sábado fez os trâmites, e aí no domingo foi o enterro. E aí no sábado, a mulher chegou e falou assim, amanhã tu vem... Não, foi, acho que foi no sábado mesmo o enterro. Foi no sábado.
Foi no sábado.
Sexta-feira, sábado de manhã foi o enterro. Não, sábado à tarde foi o enterro. E aí no sábado, antes do Carlos ir pro enterro, ela falou assim, o enterro vai ser hoje, né? Então amanhã de manhã você acha que já tá bem pra trabalhar? Tipo assim... Sacou? Rapaziada, a gente tem real que se perguntar o que a gente tá fazendo dentro de certas empresas.
Cara, acho que se pá, o próximo episódio tinha que ser empatia dentro do trabalho, porque tem muita coisa.
Tem sim.
Tem muita. E tipo assim, vai ser a primeira parada que eu vou fazer pesquisa.
Morei.
Eu vou fazer pesquisa. Eu vou pesquisar com pessoas do trabalho. Fazer uma enquetezinha lá no trabalho e vou ver o que as pessoas acham sobre
vamos
isso.
Vamos lá, vamos tentar trazer esse episódio pra terça-feira, entendeu? Porque sábado a gente vai
fazer assoprar. Vai assoprar.
Gente, marca muitas pessoas, tadinhos. Então, rapaziada, é isso. Tirem as conclusões que vocês quiserem, questionem isso, se questionem. Muito obrigado por mais um episódio. Quem fala é Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
E até a próxima. Lembrando que...
Episódios...
Terça, quinta e sábado...
Sempre às 11 da manhã.
Isso aí, nem que eu tenho que fazer sozinho.
Olha o que voltou. Olha aí. Mas continuando, outra parada também que voltou. As publicações no Instagram voltaram, gente.
Voltaram.
Ó, e podem comentar lá, porque vai ter publicação amanhã, junto com o episódio.
Isso aí.
11 horas da manhã vai sair uma publicação nova.
Vamos lá, @noobcast0, tá, rapaziada? Só chegar lá que... Mole.
Molezinha.
Lembrando que se você tá escutando pela Anchor, a gente tá no Spotify, tá bom? E o Spotify, ele não precisa ser premium pra você escutar podcast, tá?
Isso.
Pode baixar, que você pode escutar qual episódio você quiser, quantas vezes você quiser, sem se preocupar.
Verdade. Tanto o Google Cast como o Apple Cast também.
Tá, a gente tá... Qualquer plataforma que tem cast no final e
a gente tá lá.
A gente tem tudo, velho. Se não tiver, manda pra gente que a gente bota lá no meio.
Um dia, se pá, o Noobcast vira uma plataforma, só de podcast.
Tamo junto, rapaziada. Valeu.
Valeu.